todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa e hoje não tem Ana, mas a gente vai começar um arco extremamente especial na história desse podcast. Tão especial que nenhuma das pessoas deste podcast leu todos os livros. Mas a gente tinha a intenção de fazer isso. Então, pelo menos assim, fica aí, né, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas a gente vai começar o nosso mini arco de Taylor Rankings. Jenkins Reid, não sei como é que se fala o nome dela, eu já esqueci. Começando aqui com uma convidadíssima especialíssima, que já esteve outras vezes nesse podcast, mas que é inédita na gravação de um Quarta Parede comigo, ironicamente, visto que ela é minha melhor amiga. Seja muito bem-vinda, Luciana.
Obrigada. Realmente, né, é a minha terceira participação aqui, amiga, mas nenhuma com você, todas com a Ana.
Eu estive presente em todas essas participações espiritualmente enquanto eu editava.
Até porque provavelmente a gente falou de você, né?
É isso, né? Eu sou o assunto preferido, vocês adoram falar mal de mim.
Não, não é mal, a gente só fala a verdade.
Ah, obrigada. De
Imagina.
alguma forma, não faz com que eu me sinta melhor.
Justo.
Mas é isso, né? Eu tô muito feliz, confesso, porque assim, inicialmente era para o nosso podcast juntas. Ser sobre outro livro, porque a Ana ia ler o Evelyn Hugo, e aí no final dos contos a gente acabou mudando de última hora. Então eu tô muito feliz de dividir esse podcast com você, porque eu dividi a leitura deste livro com você, né? A gente não leu ao
Sim.
mesmo tempo, mas eu surtei muito com você enquanto eu tava escutando o livro. Então tem todo um gostinho especial.
Com certeza. É porque não tem como não surtar lendo este livro, né? Ou, no seu caso, ouvindo este livro.
Ai, gente, o audiobook deste livro é tão maravilhoso. A menina que faz todos os atores, né? Porque, na verdade, você tem a que faz a voz da Elizabeth lá, que é a que meio que, né, tá escutando a história. E aí você tem a que faz a Evelyn enquanto ela está contando a história. E é, mano, surrealmente maravilhoso de tão bom e... Ah, que saudades, é isso. Fora a voz da pessoa que faz, da menina que dubla as manchetes de jornal, que é, assim, um show à parte.
Eu imagino. Porque eu nunca escutei audiobook porque zero paciência para escutar alguém lendo. Mas eu já ouvi falar muito bem do audiobook de Evelyn Hugo, então eu acredito. Mas é porque eu e meu cérebro a gente não consegue. Eu preciso eu ler, outra pessoa lendo para mim e vou bugar.
Ai, nossa, tá vivendo sua vida errada, amiga.
Obrigada, eu acho.
Obrigada por este lembrete.
É. Sei
Mas tudo
lá, eu acho
bem.
que eu fui ofendida, mas não sei.
É isto, né? Nada de novo na nossa amizade.
Exatamente.
Mas visto que você é convidada de hoje e que a gente não tem nenhum tipo de respeito por convidados neste programa, você não quer começar contando para as pessoas que ainda não tiveram este prazer inenarrável de conhecer esse livro sobre o que que fala? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo.
Eu sabia, queria dizer que eu já sabia, levantei a plaquinha, que você ia
Já
fazer
estava
isso comigo.
acostumado.
É.
Terceira
Não,
participação,
na
será quarta
verdade,
aqui porque
não.
estamos
Você sabe
abaixo.
que nos outros eu não fiz resumo nenhum. Quem fez foi a Ana, mas tudo bem, não tem problema.
Olha só, o café com leite.
Não, mentira, porque no Senhor dos Anéis a gente não fez resumo, porque não ia dar, era um pouco longo. Mas então, o Sete Maridos de Evelyn Hugo conta a história, bem surprisingly, dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Então a gente tem a Evelyn Hugo, que é uma grande atriz. Lá norte-americana, que está no fim da vida e resolve dar uma entrevista surpreendente para uma repórter totalmente inexperiente, que nunca fez nada de grande na vida, mas ela escolhe essa menina e ela decide contar para ela toda a história, desde o começo da carreira dela até o fim, até o momento atual, né, em que ela está, que ela já é uma senhora aposentada. E contar todos os relacionamentos, conta essa história da carreira dela em cima dos relacionamentos amorosos que ela teve. Então, dos sete maridos que ela teve durante toda a vida dela. E nisso a gente vai conhecendo várias questões de Hollywood antigamente. A gente lida com questões de preconceito, com traições, e parece um filme, né? Você vai assistindo assim, tem um feeling de filme mesmo. Porque é bem completo. E aí você tem aí os sete maridos da Evelyn Hugo e o grande amor da vida dela, que não era um dos maridos. Essa é a grande.
Fernanda.
Essa é a grande questão, que é a grande pergunta que ela responde logo no começo do livro, inclusive, que é quando a Monique, que é a repórter, pergunta para ela quem foi o grande amor da sua vida, e ela consegue responder que o grande amor da vida dela, na verdade, não foi nenhum dos maridos dela, mas sim uma atriz com quem ela trabalhou e com quem ela teve um relacionamento muito longo e ninguém sabia, que é Cilia St. James.
Perfeitas, maravilhosas, ícones.
Ícones.
Eu acho maravilhoso isso, porque, tipo, esse livro foi um livro que eu... Não que eu relutei, assim, eu queria ler desde que ele virou, né, o queridinho da... Não só da acho que da booksfera brasileira, mas ele foi, tipo, um... Ainda é um grande hit, né, quando ele foi lançado. Mas eu relutei em partes para ler, porque eu acho que eu tinha... uma expectativa gigantesca desse livro, que eu achava que normalmente é assim que funciona comigo. Quando eu construo expectativas gigantescas, o livro nunca atende, porque é tipo, mano, é impossível você atender o nível de expectativa que eu tô criando, né? É meio irreal. E aí, quando eu resolvi finalmente escutar, que foi tipo muito por acaso, assim, já tinha passado muito do fervor de Evelyn Hugo, o tempo todo eu ficava com essa sensação de tipo, cara, não é possível que este livro vai superar as expectativas já irreais que eu já tinha. E ele entrega tudo, assim, porque tem esse feeling de filme, ele tem a surpreendente bissexualidade que eu não tava ligada, tipo, eu achava que era... eu não achava que, tipo, ia ser, de uma certa forma, sobre isso, porque é também sobre isso. Sim. Tem o lance dela ser uma atriz latina e de toda a questão de racismo e de sexismo que ela sofre dentro dessa indústria. Enfim, tem tanta coisa... Que no final, tipo, eu não sei o que que eu esperava mais. Porque faz muito tempo que eu, tipo, construí essa expectativa em cima do livro. E aí, depois que eu li, ele se transformou em uma coisa tão completamente diferente que eu não sei mais o que que eu esperava dele.
Então, ele é um livro que tem tantas camadas que eu acho que é por isso que ele agradou tanta gente. E que, no fim das contas, ninguém teve problemas com expectativas. Porque é isso que você falou, é verdade. Eu também lembro que quando saiu... Eu li esse livro no começo do ano passado, no começo de 2020, mas o pessoal tava falando dele desde 2019. E eu ganhei ele de Natal em 2019, então eu lembro que eu li no começo do ano. E as pessoas falavam tanto, e ao mesmo tempo eu queria muito ler, e ao mesmo tempo eu falava, não é possível que esse livro seja tão bom.
Sim.
Porque não tem como. E agradava, o que eu sempre achei engraçado é que agradou todo mundo, tipo, todas as pessoas que eu acompanho, pessoas que têm gostos diferentes, todo mundo falava bem do livro. Eu pensava, tem alguma coisa errada aí, não é possível.
É droga.
Porque como que todo mundo gosta do livro? Todas as pessoas. E eu acho que é isso que você falou, porque ele tem muitas camadas, né? Ele não é só um romance. Ele vai falar sobre várias coisas. Ele fala sobre sexualidade. Ele fala sobre machismo. Ele fala sobre a indústria do cinema, que é uma coisa extremamente interessante. Então, tipo, você tem tantas camadas que eu acho que agrada todo mundo, né? Você vai lendo lá e fala, eu gosto de livro sobre isso, então você vai gostar. Eu gosto de livro sobre aquilo, então você vai gostar.
E é tanto personagem que eu acho impraticável a gente, tipo, a menos que a gente fizesse um episódio de 6 horas, eu acho impraticável a gente falar de todo mundo.
Muita gente.
Tanto. Oi?
Não, é muita gente mesmo, não tem
é
como.
É muita gente, não tem como. Mas é, o que eu acho engraçado é que, assim, eu tava aqui pensando, né, antes de gravar, pra quem que a gente vai dar prioridade e tal, porque a minha lógica seria seguir os maridos, que eu acho que seria, tipo, uma linearidade bacana. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem maridos que têm mais peso do que outros, né? Tipo, a gente tava discutindo aqui, antes de começar a gravar, do casamento que ela tem por conveniência mais pra frente, logo que ela termina com a Cília a primeira vez. E você pensa, esse personagem, ele tem menos relevância do que se a gente fosse falar, por exemplo, do relacionamento dela com o primeiro marido, ou mesmo com o Harry, que é um dos relacionamentos mais longos, né, da vida dela até o momento. Mas mesmo quando a gente fala dos personagens pequenos, desses personagens menores, todos eles têm, tipo, mesmo quando eles não têm eles próprios uma personalidade muito marcante, super relevante, que não seja assim, né, um grande lembrete, a gente não consegue esquecer a marca que eles deixam na história. Nenhum deles é, tipo, que a gente não possa citar, sabe? Porque, de alguma forma, todos eles constroem esses múltiplos lados e essas múltiplas personalidades e facetas da Evelyn, que, na real, é, tipo, né, ela é a protagonista, mais protagonista que eu já li em toda a minha vida. E ela é uma protagonista que, tipo, eu consigo... A Taylor, ela conseguiu fazer uma coisa inédita na minha vida, que é, tipo, eu odiar profundamente uma pessoa e ser absolutamente apaixonada por ela na mesma medida o livro inteiro.
É bem isso. Porque a Evelyn, ela não é uma boa pessoa.
Não, ela é horrível.
E ela não esconde. É isso que é maravilhoso. Que ela conta a história dela podre mesmo. Tá nem aí.
Honestona.
É tipo, ó, fiz tudo isso mesmo e é isso. Pronto.
Sim.
E aí você fica, meu Deus, eu te odeio. Nossa, meu Deus, mas você é maravilhosa. É muito confuso.
Exatamente, cara. Eu acho que é exatamente por isso, assim. Porque, tipo, você precisa... Eu acho que é tanto muita coragem pra você fazer coisas como ela fez. E ainda mais coragem pra você admitir isso. É, obviamente que assim, né? Eu acho que também é meio conveniente a coragem no ponto que ela tá da vida. Porque, tipo, coragem quando você não tem mais nada pra perder. E isso é muito da história dela, né? Eu acho que toda narrativa, toda a história que a gente constrói da Evelyn ao longo da vida dela, ao longo da vida profissional, ao longo da vida afetiva, é exatamente isso. É tipo, a Evelyn, ela é uma pessoa tão detestável exatamente porque eu me vejo nela nesse sentido de, tipo, se eu precisar perder alguma coisa, eu não vou perder eu. Eu vou perder os outros, eu vou perder, tipo... Mas eu vou sempre me priorizar e eu vou sempre priorizar aquilo pelo que eu lutei. E aí, ela vai construindo a vida dela de modo a, tipo, tornar tudo o mais conveniente possível pra ela poder jogar toda a merda no ventilador nos 45 do segundo... Ou seja, até quando ela é honestona, ela tá sendo manipuladora e escrota. Sim. E aí é muito doido, porque, tipo, ah, cara, eu quero sentir algum carinho, algum afeto. Não que eu não sinta, né? Não que eu, não, que eu tipo, odeie 100% essa personagem no final do livro. Porque você vê da onde ela veio e pra onde ela vai. Mas ao mesmo tempo é tipo, cara, eu vi onde ela chegou e ela conseguiu chegar no final da vida igualmente podre.
Sim. Porque ela continua manipulando. A história Sim. toda começa com a manipulação dela, da Monique, realmente.
E tipo, ela pode até ter intenções ok. E não são intenções ok, na real, né? Porque ela mesma admite isso no final. Tem todo... Sendo muito sincera, assim, de tudo que acontece no livro, não sei se você vai concordar comigo, mas esse plot de por que ela escolhe a Monique, tipo, ele é bem amarrado, mas eu, pessoalmente, acho muito desnecessário.
Não é, dentro do, eu acho que assim, não sei se eu chamaria de desnecessário, mas eu acho que ele não tem metade da importância que talvez um plot twist teria que ter num livro, porque na verdade você se apega muito mais ao resto do que é isso. Isso Sim. é a menor coisa, tipo, você fica tipo, ah, tem isso aí também, né? É verdade, tem esse fato aí. Quando você falou, ah, vamos gravar Evelyn Wu, quando eu comecei a lembrar, isso foi a primeira coisa que me deu desespero, porque eu não lembrava dos detalhes disso. Eu lembrava de vários detalhes do resto. Lembrava de, tipo, características dos maridos principais dela e tal, mas isso eu pensava, tem um plot twist aí, peraí. Porque eu acho que. Eu acho que, eu não sei se eu diria que ele é desnecessário, porque eu acho que talvez ele seja necessário para a gente entender da onde que saiu a vontade dela de chamar essa menina, mas eu acho que ele tem uma importância minúscula. E eu não sei se era essa a intenção dela, porque no fim das contas é o menos importante aí na história, é isso. Você tipo, ah,
É
é
porque.
mesmo isso aí.
Sim, e tipo, é foda porque quando você começa o livro, você começa com um ponto de vista da Monique e você, tipo, você se coloca num, que é muito interessante, porque você se coloca num ponto de vista de espectador, que eu acho que se a gente só tivesse lendo um livro que começa desde o início, já com o ponto de vista da Evelyn, a gente não teria. Então eu acho uma escolha muito interessante, mas é tipo, para mim, cria uma necessidade de você justificar essa escolha que não faz sentido, sabe? Porque no final das contas, assim, o livro começou, acabou. Eu dei zero fodas pra Monique, tipo, ela não fez nenhuma diferença para mim nessa história. Ela cumpre o meu papel ali de espectadora. E aí você, tipo, ela usou isso como um plot twist que, tipo, foi surpreendente, mas ao mesmo tempo, tipo, depois de todas as merdas que eu ouvi ao longo de, tipo, 14 horas de audiobook, quando chega nesse plot twist, eu tô tipo, Ah, beleza, entendeu? Mais um detalhe.
É, tipo, legal, Evelyn. Valeu. Você fez isso também. Ótimo.
É isso. De todas as coisas que você já fez, ter ocultado um assassinato é o de mesmo.
É, isso aí foi tipo, ah, tá, beleza, entendi. É, mas é bem isso mesmo. Tipo, ah, ela quer. Eu acho que a única coisa que você tem a reparação dela querer finalmente dar o dinheiro, né, pra contar a história, pra menina vender o livro dela. Você fica tipo, tá, mas não. Não.
É que eu acho que você pode tirar disso também isso que a gente estava falando do lance da manipulação dela, né? De, tipo,
Sim.
até para fazer as reparações tem que ser dentro dos termos dela, né?
É, e ela tem que ser bem filha da mãe, porque ela é muito. O jeito como ela trata a Monique é muito bom, assim, porque eu acho interessante, porque como ela tá mais velha e a gente tá acompanhando a história mais nova, toda vez que alterna o ponto de vista e a gente vê ela sendo extremamente desagradável e manipuladora no presente, você pensa, meu, não mudou nada mesmo, adoro,
Sim.
continua a mesma pessoa. Sofre, ela tem os momentos que ela demonstra sentimentos, que nem a primeira vez que ela assume que a Cília era o amor da vida dela, é um momento muito bonito, mas ela tem um momento do sentimento e depois ela já começa a
Recupera, né?
ser dura e bem manipuladora mesmo. E aí eu achei essa interessante aí, porque você talvez só sirva para isso, para você ver que ela passou por tudo isso e ela continua sendo exatamente a mesma pessoa. Graças a Deus, né? Por isso que a gente gosta dela, provavelmente.
Exatamente. Mas vamos seguir essa cronologia, então, mais ou menos de maridos, e começar com. Eu esqueci o nome dele. Qual era o nome dele, primeiro marido?
Primeiro marido, ele é o Ernie, né? Que é o cara que ela
Isso!
casa pra fugir da onde ela morava lá e poder ir pra Hollywood, né? Ela tem 14 anos, se não me engano.
É uma história que me lembra muito. Me lembra de duas coisas, na verdade. A primeira delas. Foi bonequinha de luxo, porque a história, o backstory da Holly, ele é essencialmente esse, né? Tipo, ela casou com um cara mais velho, que era um pau-mandado tremendo, para sair de casa, para tipo, ter alguma perspectiva, e aí usou esse cara como uma catapulta para conseguir outras coisas, né? É, para,
É,
tipo, se
basicamente isso.
libertar e tal.
Porque ele é um carinha qualquer que ela percebe, porque ela tá muito consciente do poder do corpo dela nesse momento, porque ela se desenvolve muito cedo, então ela percebe que ela pode usar o corpo dela para várias coisas, e ela vê ele, tipo, dando uma secada nela, e ela acha que vai ser uma boa forma dela fugir do espaço dela e ir para Hollywood, porque ele tava indo para Hollywood para trabalhar. Ele era cameraman, alguma coisa assim. Ele tinha algum emprego que ele ia conseguir em Hollywood, aí ela casa com ele por isso e vai para Hollywood. E no primeiro momento que ela começa a crescer, né, que começa a ter a possibilidade dela se tornar uma atriz, ela dá um pé na bunda dele porque ele não é importante o suficiente para ser casado com ela. É
Nem só
basicamente isso.
isso, né? Eu acho que não é nenhuma questão de, tipo, ele não é importante o suficiente. Ele não é interessante pro plano de carreira dela.
Isso, melhor, faz sentido.
E eu
É
acho que
isso.
é engraçado porque, tipo, se a gente for pensar em quem vem depois, que é o Don Adler, você tem no casamento com o Don um misto dessa necessidade, mas também de uma romantização tremenda, né? E é muito engraçado você ver como ela consegue ser essas duas personas ao mesmo tempo, porque ela sai dessa menina nada deslumbrada, que casa por necessidade e faz o que for preciso, porque é tipo, eu preciso pintar meu cabelo de loiro? Pinta. Eu preciso dormir com X pessoas? Eu durmo com X pessoas. Ela faz tudo para conseguir chegar onde ela quer, é tipo, isso é de uma objetividade gigantesca. Mas o casamento dela com o Don Adler, tipo, o interesse dela com o Don Adler, ele é extremamente genuíno.
É verdade. É, ela casa com ele por amor, né? É muito engraçado, porque acho
Sim.
que dos maridos aí, acho que ele é o único. Porque o
Ah, o Max
Harry é outro tipo de
também meio
amor.
que ama, mas tipo, eu acho que o Max e o Don são relações diferentes, mas ela tem a mesma relação de deslumbre. Só que a diferença é
É.
que, tipo, ela se apaixona pelo Don, pelo O Dom no começo, e pelo Max lá, quando ela já é mais velha, tem um pouco dela se apaixonar pela visão que ele tem dela.
É, pela ideia, né?
Sim.
E o Dom, ele é. Porque, e aí, o Dom é tudo que ela sempre sonhou também, né? Porque ele é o cara que ele já é famoso, ele é filho de gente famosa, né? O pai dele também é ator, se
Sim.
não me engano. E ela é uma menina que veio do nada. E aí tem esse cara que é bonito, rico e famoso, e ele tá dando atenção pra ela. Ela fica deslumbrada mesmo. É bem diferente, né? É que o deslumbre dela não dura muito tempo. Mas é um momento de deslumbre muito raro pra ela, né? Porque ela não é
disso. Mas é o que eu ia falar, tipo, que ela começa a ficar deslumbrada por ele, porque ele, tipo, é essa ideia glamurosa, de uma certa forma, e, enfim. Ela se apaixona também por essa personagem que ele constrói ao lado dela. E aí, no final das contas, tipo, o relacionamento que eles desenvolvem não é nada diferente do que o relacionamento que ela, tipo, cresceu vendo, né? Um relacionamento mega violento.
Exatamente. Abusivo para caramba.
Sim.
Porque inclusive, ele é muito besta, ele é muito invejoso dela e é...
Muito. É quando ela primeiro sente os... Não só primeiro, não, ela já tinha sentido isso antes, mas acho que tem todo o rolê de, tipo, não roubar a minha estrela e de você ter que ser a trophy wife, que ela percebe mais quando tá com ele, né?
Sim.
E o que eu ia te perguntar, porque mais pra frente a gente tem uma, em algum nível, uma certa redenção do Dom, não sei se você lembra disso.
Do quando eles vão fazer o filme juntos, né?
Sim, que se passaram vários anos.
É assim, não, já muitos anos, né?
Sim, eu acho que é tipo 20 anos depois, ele já tá... Ele já, tipo, passou, sei lá, ele já, a carreira dele acabou, voltou do, tipo, de novo, ele... se recupera, porque ele tinha um grande problema com alcoolismo.
Isso.
E aí ele tá, tipo, melhor e eles têm uma pseudo-redenção ali com o outro. Como você se sentiu sobre isso? Quero colocar isso em xeque.
Eu levemente incomodada, porque eu não gosto de redenção. Eu acho um arco de redenção de homem é uma coisa muito complexa, assim. Ainda Exato. Mais nesse caso, porque eu acho que não justifica. Então, quando ele tem... Mas tem uma coisa, porque ela deixa bem claro que ele era um babaca mesmo sem o álcool. Porque uma das Sim. primeiras coisas que ele fala é, tipo, ah, mas eu já tô limpo há não sei quanto tempo. Ela fala, tudo bem, mas... Porque ele não batia nela por causa do álcool. Ele batia nela porque ele era invejoso.
Sim.
Então, eu vejo isso como... Eu não confio muito. Eu não acho que ele tenha... Se tornado uma pessoa maravilhosa, perfeita e sem defeitos, eu não acho que ele tenha parado de fazer, porque eu acho que porque depois dela, ele casa com uma amiga dela e ele também batia nessa amiga.
Sim.
Eu não duvido que ele tenha batido em várias outras depois. Então, a única coisa que eu acho muito interessante é que ele bota ela num... É um filme muito bom, né? É o filme que ela ganhou o Oscar, não? Não, só ele ganha o Oscar.
Só ele ganha. E só ele é indicado, inclusive. Tem um
roteiro. Porque ela... Por causa da parte sexual, né? Porque ela fica mais em destaque sexualmente do que ele. E aí a gente tem o quê? Machismo, novamente.
É isso.
E ela acaba se prejudicando por conta disso. Mas a questão da redenção dele é uma coisa que eu vejo, eu fico com o pé atrás, assim, eu não confio muito, não, me incomoda, não vou mentir. Eu pessoalmente não romantizo essa redenção, eu fico tipo, será que redimiu
Sim.
mesmo?
Não, e eu nem acho que seja uma redenção que é feita para ser romantizada, assim, eu acho que ela tá numa certa medida boa, porque você tem isso de... Você tem este arco redentivo, mas que ao mesmo tempo não passa a mão na cabeça do personagem. Tipo, você não tem ela ninguém justificando as coisas que ele fez. Eu acho isso excelente.
Isso é verdade.
Mas eu confesso que, assim, me incomoda que ela volte, tipo, que a gente volte a ter contato com esse cara, primeiro, porque eu já queria, tipo, ah! Né? E que esse contato e o final dessa relação tenha um saldo neutro positivo, sabe? Porque eu não sei, acho que é tipo, foi um rolê que me enche, acho que de todos os relacionamentos dela, esse foi o que me deixou mais sangue nos olhos, assim. Mais do que,
Sim.
primeiro porque, enfim, é infinitamente violento, né? Mas eu tive outros relacionamentos, tipo, eu tive outros, ela teve outros relacionamentos, eu não tive nada.
Já virou a Evelyn Hugo, Larissa Evelyn Hugo, Larissa Hugo.
Larissa Hugo, Evelyn Siriane. Não, mas é porque, tipo, tem outros personagens, né? Tipo, o próprio Max, que é o Girard, que é um cara que eu odeio, que, tipo, ele representa todas as coisas que eu mais odeio em homens artistas, e ele é, tipo, depois do Dom, o que eu mais odeio, e acho que se pá em alguns níveis diferentes, talvez porque é mais pessoal pra mim, ele é possivelmente o que eu mais odeio. Mas ele já não me incomoda tanto quanto esse retorno dramático do Don Adler, que, tipo, tá ali pra gente ter um fechamento também dessa história. E eu acho que é interessante que volte tantos anos depois, justamente por, tipo, o ponto em que a vida da Evelyn já tá, né? Ela, tipo, já é outra pessoa, ela tá mais apta a lidar com isso. E eu acho que, tipo, por mais que seja importante pra ela crescer como pessoa também, é um rolê que me dá muito...
A gente tem que levar em consideração também que esse encontro deles dois e o filme, e aí não é culpa dele, mas tem a ver com ele também, é o que marca o fim do relacionamento dela com a Cília pela segunda vez.
Sim.
Porque por conta da cena e pelo fato da Cília saber que ela tinha um relacionamento sexual muito bom com o Dom, e isso ela nunca mentiu, que acho que dos homens com quem ela teve relacionamento sexual, ele foi o cara que mais... com quem essa parte sexual foi mais importante para ela, e por conta disso, embora no filme não tenha sido, né, as vias de fato realmente, é o que marca o fim do relacionamento dela. Então, é fogo por causa disso também, porque, meu, o cara é um filho da mãe, e aí ela vai, ela faz, e a culpa não é dele, obviamente, a situação do filme, e ela, o fato dela aceitar, mas você tem ele mais uma vez, né, parece que ele só, antes de ir embora, deixa eu só jogar aqui uma faísquinha aqui na fogueira e vai embora, e aí elas têm uma briga
e no
muito
final
grave,
tipo,
né?
A culpa nem é dele, não, a culpa é tipo dela e do fato de que ela não é capaz de ser sincera com a pessoa com quem ela tá se relacionando.
Exato, porque ela só conta pra Célia depois, né?
É só depois, na verdade eu não lembro se ela conta depois que foi feita ou se a Cília descobre vendo, eu acho
ela
que ela conta,
né? Depois que foi, primeiro ela conta como se ela fosse fazer, ela fala assim, então o diretor falou pra gente fazer uma cena assim, 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 porque vai ser legal e tal. Aí a Cília fica, tá bom. Só que aí acho que ela fica remoendo, e aí um dia depois, alguns dias depois, ela vira pra Evelyn e fala, por favor, não faz, eu vou ficar muito desconfortável, não faz. Ela fala, então, já fiz. Evelyn sendo Evelyn, né? Porque ela não consegue ser sincera com ninguém.
Eu, inclusive, quero fazer esse... Não é bem um skip, porque é exatamente nessa mesma época, né, em que as duas se envolvem.
Okay.
Tipo, é logo depois do Dom, né?
Elas, a primeira vez, sim. Elas se conhecem quando ela tá casada com o Dom ainda. Aí elas se envolvem a primeira vez depois do divórcio do Dom. Aí elas terminam. E aí depois, quando ela casa com o Harry, que é depois do cara que ela casou por conveniência, que aí é quando elas têm um relacionamento longo, que eles moram, que o Harry tem um relacionamento com o marido da Sarah, e ela fica um quarteto
verdade,
confuso.
Verdade.
Adoro.
Aí o...
As barbas.
Aí elas se separam de novo, aí ela casa com o Max, e aí ela, enfim, eventualmente volta pra velha e casa com o irmão dela.
E aí elas terminam a vida juntas, né? Pelo menos.
É verdade. Não lembrava de todos esses detalhes. Não, é que aqui eu tô olhando aqui a lista dos maridos, e aí eu tô tentando lembrar, tipo, das pessoas que vêm depois, que são, tipo, esses papéis menores. Porque eu lembro que tem. Ah, é verdade, porque ela engravida, ainda tem o rolê dela engravidar.
Porque ela tem um. Porque o negócio que ela engravida lá, porque ela engravida. Que é quando ela termina com a Cília pela primeira vez. É porque ela tenta fazer... Evelyn sendo Evelyn, né? Ela tem muito medo de que as pessoas descubram que elas têm um relacionamento. E aí ela inventa que ela vai dormir com o cara, ela que é cantor lá. Não lembro o nome dele aí, arruma o nome dele aí.
O nome dele é Mick Rivers, se não me engano.
Isso. Aí ela inventa que ela vai dormir com ele e fingir um casamento rápido de Las Vegas. Tipo, vamos casar aqui, porque aí ninguém vai desconfiar que eu tenho um relacionamento... homossexual, só que ela dorme com o cara e aí ela fica grávida e a Cília fica, amiga, não.
Não tenho nem como te perdoar.
Tá errado isso aí.
Isso
é legal.
Toda a sequência de casamentos que vem depois, eles são, tipo, tudo que vem depois da Célia, eles estão ou tentando manter a Célia, só que de um jeito absurdamente exacerbado, mas também, tipo, É foda, porque é exatamente isso que me coloca na Belinda, entre odiar profundamente e ser muito, muito profundamente apaixonada pela Evelyn. É tipo, eu odeio todas as escolhas de vida dela, mas ao mesmo tempo, quando eu faço uma avaliação assim, de caráter comigo mesma, eu não consigo pensar em uma coisa que eu teria feito diferente.
É, então, mas é bem isso. Porque ela não... Ela faz o que pra ela ali, naquele momento, era fazer sentido.
Sim, não, e não só o que fazia sentido, né? Mas se a gente for colocar, tipo, falando sobre Cília, então, né? É, a Cília, ela, o que ela tem de boa atriz, ela também tem de idealista. E, tipo, ela tá vivendo ela não só está vivendo como ela quer viver com a Evelyn, uma coisa que ela não consegue atingir, que ela não tem como atingir. É, porque, tipo, a época não permite, né? A gente tá falando de, tipo, anos 40, anos 50, onde já era, tipo, impensável você ser, quanto mais você ser, isso amostra, né? Hollywood, que, tipo, já é problemática, era infinitamente pior.
Tem a questão de que era considerado crime também. Não
era considerado crime, assim. Tem N questões, né? E aí é muito engraçado porque você pensa, ah, ela vai aprender algo, porque ela, antes mesmo delas viverem esse relacionamento trocado, em que a Evelyn tá casada com o Harry, e a Cília tá casada com o namorado do Harry, tipo, a gente ainda tem, antes disso, a Cília se casa com um outro cara antes, se não me falha a memória.
Eu não lembro.
Que eu acho que eu posso estar tirando essa informação do cu, mas se não me falha a memória, ela, tipo, tem um caso, é rapidamente casada com um cara antes disso, logo depois desse... logo no começo, quando a gente conhece ela a primeira vez. E você pensa, tipo, ah, ela também tem uma parte dela que quer manter as aparências. Porque também tem uma parte da Cília que é, tipo, muito agarrada e muito ambiciosa pela carreira de atriz que ela tá construindo, que é uma puta carreira incrível, sabe? Ela ganha Oscar.
Vários Oscars, né? Ela tem mais de um.
Mas ao mesmo tempo, tipo, é impressionante. E aí acho que não é nem só impressionante, mas é você ver como são as prioridades diferentes de cada pessoa, né? Eu acho que também tem a ver com o lugar de onde essas personagens vieram. A Evelyn, ela veio de um lugar de passar necessidade, de não ter nada para construir as coisas zero. E a Cília não, né? A Cília já veio de uma família boa.
Ela Isso tem uma dá família. Um puxo, né? Ela tem uma base, né? Que é uma coisa que a Evelyn não tem. A Evelyn não tem ninguém.
Sim, é ela por ela.
É ela por ela. E a Cília não. E ela, a Cília bate muito nessa tecla, né? Porque ela fala, tipo, ah, você tem vergonha de me amar? Você tem. E não é isso, né? Eu acho que é muito escondido de preocupação. Quando ela faz essa cagada toda de, tipo, ah, vou dormir com o cara aqui, ela tá tentando proteger não ela, porque a carreira dela tá acabada já. Porque depois do fim do casamento dela com o Dom, ela fica com a carreira no... muito ruim. Ela ainda não conseguiu reconstruir a carreira porque ele ferrou com a carreira dela. Então ela fica preocupada com a outra. Porém, né, a intenção é boa, mas o processo. Mas eu acho que vem disso também, porque é o desespero dela de fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que fazer, né?
E não só do jeito que ela acha que tem que fazer, né, amiga? Mas, tipo, eu acho que tem um lance também que é o mais importante, que é onde, pra mim, não justifica exatamente. Meio que justifica pra mim. Mas acho que é onde a gente consegue entender que é tipo, cara, se ela já fez tudo o que ela fez para construir e proteger a carreira dela, você imagina o que ela não vai fazer para proteger a Cília. E eu acho que, tipo, a gente você tá falando do lance de, tipo, ah, ela é mais para proteger a Cília. Eu não acho que isso seja verdade, sendo muito sincera. Eu não acho que nenhuma das atitudes da Evelyn seja para proteger outra pessoa que não ela mesma. Porque eu acho que se ela quisesse proteger outra pessoa, e ela aprende isso com o tempo, a, tipo, ouvir e a discutir e a tratar a outra pessoa enquanto um ser pensante, tem direito a opiniões e sentimentos. Mas tudo que ela faz é sempre desse ponto de vista de, tipo, ela proteger a ela e o imediato dela, né? E acho que até quando ela coloca a proteção da Cília como uma prioridade, ainda é em uma prioridade de, tipo, ela precisa estar bem para ela estar comigo, sabe? Eu não vejo nenhuma intenção altruísta, né, velho?
Faz sentido, ela é egocêntrica pra caramba. A preocupação dela é. Faz sentido.
Nem, enfim, né? Eu ia falar que nem com a filha dela, mas eu acho que depois que ela é mãe também, as coisas mudam. de uma certa forma. Ela fica mais egocêntrica, mas ao mesmo tempo ela também aprende muito.
Egocêntrica é pouco para esta mulher, né? Mas a gente ama, porém, pelo amor de Deus, né? O mundo gira ao redor? Sim.
Exato.
E se não girar, ela vai lá e força o mundo a girar.
Exato. Ela vai correr na direção do mundo para ele girar em volta dela.
Se o mundo não estiver girando ao redor dela, ela vai. E eu quero deixar bem claro que eu tô falando isso num lugar de amor. Porque eu não odeio a Evelyn. É uma personagem que eu adorei conhecer e que eu fico pensando nela o tempo todo. Então não é que, tipo, não estou criticando ela, falando, nossa, ela é horrível. Ela é horrível, mas eu gosto muito dela.
Exato.
Quero
odeio
deixar registrado que é uma... Estou chamando ela de egocêntrica, mas vem de um lugar de muito carinho dentro de mim.
E aí a gente chega na minha pessoa preferida. Eu gosto, inclusive, posso levar um hate aqui? Posso, não ligo. Mas eu gosto mais dele, inclusive, do que da Célia, que é o Harry. O Harry é o amor da minha vida neste livro. E eu acho que ele merecia coisa muito melhor como melhor amiga do que a Evelyn.
Coitado.
Mas é verdade, cara. É muito engraçado porque, tipo, na minha cabeça, eles já viviam tanto um relacionamento que quando eles finalmente casam, eu tinha demorado pra entender que eles não estavam casando de novo. Porque eu primeiro pensei, nossa, eu acho que eles já tinham sido casados em algum momento. E aí eu fui voltar, tipo, na Wikipédia pra olhar. E não, eles simplesmente eram, tipo, unha e carne. E eles eram as únicas pessoas que entendiam um ao outro. E acho que essa, pra mim, o que torna o Harry tão precioso, assim. É porque ele é a pessoa que consegue... Que primeiro tem acesso a, tipo, todos os monstros da Evelyn de uma maneira que eu acho que a Cilly só sonha em ter.
Isso é verdade.
A gente não sabe se ela tem até o fim da vida. Mas também porque, tipo, mano, o que mais me dá agonia é que esse homem só se fode, e aí quando ele finalmente vai ter alguma coisa boa, ele se fode de novo.
Ele morre, né?
Ele morre.
É um se foder em grande estilo, porque não tem chance nenhuma. Mas ele é maravilhoso, assim. E o que eu acho genial é que ele... Eu acho que é coisa, né, do cara que é produtor, ele não questiona nada do que ela faz, assim. Ele só, tipo, você tem certeza? Ela fala, tenho. Acho que ele pensa, não vou lutar. Então tá
isso.
Bom.
É lindo porque, tipo, ele tem o conhecimento de vida, eu acho, enfim, a gente não sabe também, porque eu não lembro se a gente tem esse background tão profundo de, tipo, de onde o Harry veio. Mas eu acho que ele tem uma noção muito ampla sobre o que é ser alguém que construiu o nome e que quer proteger isso a todos os custos, e também alguém que está disposto a, tipo, proteger a sua reputação e nome e identidade a todos os custos, porque sabe o perigo que isso traz para além só da sua carreira se você for revelado, né?
Sim.
Tanto que ele se casa e passa, sei lá, 20 anos casados exatamente por causa disso.
E ele tem, porque, tipo, ele não tem durante o livro inteiro, em nenhum momento ele tem relacionamentos claros, porque ele tá sempre muito preocupado com isso. Ele tem a mesma preocupação que a Evelyn tem com relação a manter-se no armário, digamos assim. Então, embora muitas pessoas até saibam, né, tipo, de próximo dele aí, mas é porque ele tem essa noção de que se ele assumir quem ele é, ele vai ter, as consequências vão ser ruins para ele. Mas isso não faz dele um cara amargo, é isso que eu acho legal.
Sim, ele é muito...
Ele podia ser um cara, amiga, amargurado pra vida, cara. Porque ele não consegue ser quem ele é, imagina, ele podia ser péssimo, ele podia ser morto por dentro. E ele não
ou ele
é.
Podia ser uma Evelyn, né?
Exato, ou ele podia ser uma Evelyn. E ele não é, eu acho que do livro ele é genuinamente o único personagem que é bom.
Sim. Porque, tipo, mesmo personagens que eu acho que tem uma índole mais, entre muitas aspas, inquestionável, tipo, a própria Cília, eu acho, tipo, incrível. Mas o problema da Cília é que, tipo, ela tem uma dificuldade gigantesca para ver para além das próprias crenças. Ela tem uma dificuldade enorme para, tipo, enxergar uma realidade mais difícil do que a dela. Ela não tem nenhuma, assim, se a gente fosse usar uma palavra aqui, seria uma falta de consciência de classe. Pra mim, é tipo, mano, é muito leite com pera, saca? E é foda porque, tipo, ao mesmo tempo, ela pra mim, a Cília pra mim, ela é a representatividade daquela minoria que não entende que não é porque ela é uma minoria que faz parte de um outro grupo mais abastado, ela representa todas as personagens daquela minoria.
Isso.
Tá? Então, boa. É tipo, não é porque você é uma pessoa gay que tem uma família maravilhosa, que todas as pessoas vão ter uma família maravilhosa, tá? E ela tem uma dificuldade muito grande de ver a existência dos outros, de ver os problemas e os pensamentos e as dificuldades dos outros. Ok, a Evelyn é uma bosta, mas assim, a gente tem também essa dificuldade de diálogo com ela. E o Harry não, cara. Ele, tipo, ele pode não concordar e ele discorda da Evelyn basicamente o livro inteiro.
Sim.
Mas ao mesmo tempo ele faz um esforço pra entender que a realidade dele não é a realidade dos outros.
É. Ele não questiona ela, ele só, tipo, fala, mas ó, presta atenção, é isso que você quer fazer? E em nenhum momento ele fala, em nenhum momento ele vai contra, porque a partir do momento, eu acho que ele entende que a partir do momento que ele enfia uma coisa na cabeça, ele não vai conseguir mudar, porque eles têm vidas diferentes e eles têm objetivos diferentes. Então ele fala, tá bom, então faz. E ele fica lá pra catar os cacos depois, né? Isso.
Sim.
É impressionante. O homem pra catar caco dessa mulher é esse.
Ele passa o livro inteiro catando o caco dela, bicho.
É isso mesmo. Ele constrói e reconstrói ela várias vezes.
E é essa parte que me deixa mais puta, que eu acho que é exatamente por isso que eu criei esse carinha especial. Porque ela é incapaz de fazer a mesma coisa com ele.
Sim. Mas ela é incapaz de fazer isso com qualquer pessoa, né, amiga?
É. Bom.
Ela é muito focada nela mesma.
100% self-centered. E isso me deixa pistolaça, porque, tipo, ele merecia muito mais.
Com certeza. Mas pelo menos o que me consola é que ela deu pra ele a filha, que era uma coisa que ele gostava, que ele queria muito. Ele tem que ser uma família. Então o que me consola é que mesmo no meio da merda, ela ainda conseguiu ali fazer por ele uma coisa que ele não conseguiria se não fosse por ela, que era ter uma filha, né?
Sim. E é maravilhoso você ver, tipo, a construção da família não tradicional dos dois, né? De, tipo, você tem um núcleo familiar que é completamente descentralizado, você, tipo, não tem... Você, ao mesmo tempo que tem a figura de pai e mãe deles, e é, inclusive, tipo, um dos rolês que me faz dar uma bugada, às vezes, de, tipo... Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu crio um rancinho da Cília também. É porque isso também é um empecilho no relacionamento delas. Né? Tipo, além dos ciúmes de relacionamentos anteriores, a Cília tem vários problemas com a bissexualidade da Evelyn em alguns pontos.
Em vários pontos, né? Ela não aceita. Nem por decreto.
Olá! Mas também tem essa questão de, tipo... Dessa competição com o papel familiar, né? Com, tipo, com o papel de mãe da Evelyn.
Sim, ela reluta bastante aí. Porque o grande problema da Cília é esse também, porque ela não aceita esse outro lado da Evelyn. Isso é uma coisa que me irrita um pouquinho nela, embora eu entenda, porque também nós estamos falando de uma época que nem a própria homossexualidade era uma coisa...
Falada, né?
Falada. E aí, de repente, você tem a bissexualidade aí no meio, aí, tipo, pera... As pessoas ficam um pouco confusas. Eu lembro que tem uma frase, que eu não vou lembrar exatamente a frase, mas que marcou, que a Evelyn tá falando que nas brigas dela com a Cília, ela tinha assim, quando a Cília amava ela, ela era lésbica. E quando a Cília tava brava com ela, ela era heterossexual.
Sim.
Que tipo, a Cília fazia essa separação, não aceitava que essas duas pessoas eram uma só. Acho que só mais pro fim da vida que ela foi entender que isso era uma coisa. Obviamente que nós estamos falando de uma época que as coisas eram difíceis. Mas é por isso que eu acho que faz sentido isso que você falou, do Harry ser melhor, entre aspas, aí, do que a Cília em muitos aspectos, porque ele era muito melhor nesse ponto. Assim. Ele era muito mais compreensivo e embora ele nunca passasse a mão na cabeça dela, ele era mais compreensivo. Enquanto a Cília... Mas é porque também era outro relacionamento, né? A Cília era meio... A paixão faz as pessoas ficarem meio doidas.
Eu ia até te falar isso, porque na minha cabeça, a minha construção de imagem do Harry, ele pra mim é totalmente birromântico. Eu acho ele, tipo, apaixonadaço na época. Ele não tem nenhuma atração física sexual, mas ele é 100% birromântico pra mim.
Olha, eu não tinha pensado nisso, amiga, mas faz muito sentido.
Porque, cara, eu não consigo pensar em um motivo que não seja o maior dos amores, por mais platônico que ele seja, tipo, pra aguentar o tipo de coisa que ele aguenta dela, saca? saca. É, eu não, eu não sei se é porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu fico pensando assim em retrospecto, e eu pensei nisso ouvindo no caso também, né? De tipo, cara, não é possível, você deve ter uma paixão muito mal resolvida por essa mulher, pra você, tipo, aguentar tudo isso, saca? Eu não consigo imaginar uma amizade que sobrevivesse a tanta bosta. Não, amiga, eu acho que um romântico teria que sobreviver, sabe? Mas, tipo, eu acho que me ajuda a entender mais por que que ele é tão gado dela.
Faz sentido, eu não tinha pensado nisso, mas você falando aqui, ó, cabe bem, desde o começo, assim. É verdade.
É isso. Eu acho que vender meu peixe no Twitter.
Eu acho que cabe muito na forma como ele se relaciona com ela.
Não é?
Isso. Nossa, amiga, abriu minha cabeça aqui, ó.
Resolvi a vida.
Mudou tudo agora, vontade até de ler de novo, só pra pegar as nuances.
Vontade de ler de novo, desde que eu terminei de ler, inclusive que eu não consegui ler mais nada depois disso.
O meu Evelyn Hugo tá emprestado desde antes da pandemia, começou a pandemia, eu nunca mais encontrei as pessoas. Então, a Letícia tá com ele. Tá lá, o dia que acabar a pandemia e eu conseguir encontrar minhas amigas, Letícia, meu livro.
É isso. E por último, já que esse podcast tá ficando gigantesco, eu só queria fazer uma notinha de rodapé aqui para o meu mais odiado, Macriard.
Olha, porque, eu confesso Deus, que dele eu lembro pouquíssimo, amiga, então vai com fé aí, porque deletei
dessa cabeça. O resumo de Macriard é o seguinte: ele foi o cara que dirigiu o filme dos peitos lá, o filme que ela sai da água com os peitos lá.
Ah, aquele primeiro, quando ela tá reconstruindo a carreira. Tá.
Exato, que tornou a famosa de novo. É, eu amo que todas as famas da Evelyn vêm de alguma forma dela mostrar os peitos. Eu acho isso uma representatividade para as mulheres peitudas. Obrigada.
Exato. A gente agradece.
Mas ele, tipo, basicamente eles têm uma relação de musa inspiradora com o grande artista. E ela é a musa da vida dele, eles depois, né, fazem vários filmes juntos e tal, e ele não esconde desde o primeiro momento que ele tem, tipo, uma paixão e uma vontade, não é uma paixão exatamente, bom, seria uma paixão, não seria um amor, mas é tipo essa paixão e uma grandíssima vontade de comer essa mulher, é basicamente isso.
Entendi.
E tipo... só que ele fica nessa de admirá-la loucamente e de passar muito tempo tentando conquistá-la. E aí, aos poucos, a Evelyn vai se permitindo, mesmo porque ela tá, tipo, super ferida, ela ainda não se recuperou da cília, ela ainda não se recuperou, se não me engano, logo depois que o Harry morre, eu posso estar errada.
Acho que quando o Harry morre, eles estão separados já, mas eu acho que...
Já.
É que o casamento dela com o Harry era de conveniência, né? E ela é uma mulher extremamente sexual, pode ser que...
Mas eu lembro que ela tá, tipo... Ah, não, ela se separa do Harry pra casar com o Max. É isso. Porque ele é o penúltimo marido. Enfim, ela tá super sentida, ela tá super abalada ainda, porque tentando esquecer a Cília, e ela vê, nessa paixão que o Max tem por ela, ela vê uma oportunidade dela superar, ou pelo menos, assim, criar um relacionamento que ela acha que vai ser bom pra ela. Mas aí, basicamente, depois que eles se casam, ela estoura a bolinha ali de expectativas do Max, e ele passa a não gostar mais dela. Então, tipo, o sexo passa a ser uma bosta, ele não tem mais tanto interesse nela, ele já não vê mais ela como musa inspiradora, se não me engano, ele começa a trair ela loucamente, e se torna aquele grande porquê. E eles ficam juntos por algum tempo, não é um casamento que dura, tipo, um mês. Então ele vai se desgastando com o tempo, e o Max tipo, muito escroto com ela, porque não apenas tem isso dessa idealização da Evelyn e desse fruto proibido também, porque, tipo, ele tinha um enorme interesse nela, principalmente sexualmente, quando ele não podia tê-la, mas também porque tem o lance de que, tipo, ele não caga e nem toca com a moita, ele nem tá, tipo, interessado em construir uma relação com ela, e nem em, tipo, simplesmente deixar ela ir, sabe? Ele quer continuar mantendo ela ali, sendo a musa inspiradora dele para sempre, só que ao mesmo tempo, tipo, vivendo a vida dele como se nada estivesse acontecendo.
Nossa, sabe o que é maravilhoso? Eu lembro disso muito vagamente. Você tava falando assim, eu passei assim, mas não, realmente eu lembro de ter lido isso. Mas não me marcou, olha que engraçado. Não me marcou mesmo. Eu lembro de algumas coisas que você falou, mas eu acho que foi, pra mim foi tão, tipo, não, obrigada, que eu deletei este homem da minha cabeça.
também não tá perdendo nada, né? Sejamos sinceros.
Mas tem uns outros, tem outros aí que são menos importantes. Eu lembrava do cantor com quem ela transou lá e engravidou, mas não lembrava do cara com quem ela casou. Meu cérebro é seletivo.
E ele tá selecionando tudo errado.
É.
Mas é isso, essa era a notinha de rodapé que eu queria fazer. Eu odeio esse cara porque ele representa absolutamente todos os homens artistas.
É bem,
na verdade,
isso,
você,
né,
tem várias representações do homem artista e do ego de artista ao longo deste livro. Esse livro é basicamente sobre isso. Mas isso me dá um nojo extra, porque é tipo, toda essa idealização, entendeu, do que a mulher deveria ser, e aí quando ela quebra suas expectativas sendo humana, ela não interessa mais a você. E
é.
Aí, e, tipo...
É, mas, agora você falou uma coisa que é interessante, né? Todos os personagens, principalmente os masculinos, eles representam alguma parte do ego artístico aí, né?
Sim.
Agora você comentou... 100%. É, achei interessante. Cada um deles tem uma parte desse ego artístico que só faz besteira, né? Um pior que o outro. Todas as partes ruins, e tem o Harry, que é maravilhoso, a gente ama.
Tem o Harry, porque é bem isso, assim. Você tem o cara rockstar que é, tipo, manipulado por qualquer saia bonita. Você, exato, tem o Max, que é esse cara idealizador aí da... O Max, ele é 100% pra mim o cara que se oferece pra fazer no artístico pras meninas, pra pegar meninas. É isso. O Dom é o cara que se acha muito pica grossa, mas na verdade morre de medo de mulher.
E o Rex, que é o cara que é ambicioso também e que aceita qualquer coisa pela carreira, porque ele aceita, sim, casar com ela assim, e nunca ela nem encostou nele.
Sim. Eles têm esse acordo, inclusive, de tipo...
Não, ele tenta, né? Eu lembro que tem uma noite que ele tenta e ela, tipo, não, você não encosta em mim, não. Ele fala, você é minha esposa. Ela fala, não pra isso.
Foda-se.
E ele continua no casamento.
Sim.
Porque pra ele é isso que importa, que ele é casado com a Evelyn Hugo. Então ele tem esse ego do tipo, ah, tudo bem, mas eu sou casado com ela. Então ele tem essa parte da ambição, eu acho.
Esse é o cara que eu não lembrava porra nenhuma.
É, não, eu lembro dele porque eu acho muito doida essa história de que eles entram no casamento cientes, assim, ela faz um acordo com ele, ela fala, nós vamos cá, porque ela tá com eles, estão com medo que o filme vai flopar. E aí, pro filme não flopar, ela tem essa ideia, coisa que sai da cabeça dela, né? Se ela casar com ele, as pessoas vão querer ver o filme, porque vão pensar, nossa, deve ter sido bom o filme se os dois se apaixonaram durante o filme. E aí ela aceita com ele e fala, nós vamos casar. Mas vai ser assim, ó. A gente vai casar, a gente vai morar na mesma casa, a gente vai dormir cada um no quarto. Você pode dormir com quem você quiser, desde que ninguém fique sabendo, porque eu tenho que manter a minha reputação. E é isso. E aí eles ficam casados um tempo, não é pouca coisa, não. Eles ficam até um certo tempo juntos. Porque dá certo pros dois, né? E eles, sim, só terminam porque ele engravida uma moça. E ele decide casar com ela, e aí, pra Evelyn também não sair tão por baixo assim, ela inventa que ela tava traindo ele com o Harry. Amo.
Ah, é verdade. Aí ela casa com o Harry.
É.
Perfeita.
Ela, nossa, tem que sair por cima, né?
É muito melhor do que a minha.
Amiga, mas depende, porque do Max eu não lembrava nada. Cada uma lembrou uma parte.
É isso, gente. É por isso que funciona. Eu guardei ódio, aí deu tudo certo.
Nossa, do Max, você foi falando, eu via meio enevoado na minha cabeça aqui, eu tava tipo, é, realmente, isso aconteceu. Mas não consigo nem emitir uma opinião sobre isso, porque eu realmente não lembro, deletei da minha mente. E é o fim do livro, né, quase.
Sim, então, é bem no finzinho. Porque aí depois do Max, tipo, se passam uns anos, ela reencontra a Cília e, tipo, beleza, vamos ficar juntas, e aí a gente já parte pro final do livro, né? E aí a gente tem e pra mim a revelação que é mais impactante de todas não é... que é e não é impactante, né? Porque eu acho que eu meio que esperava isso aí do começo, mas quando vem é que, tipo, que a Evelyn tá morrendo, e aí deixa essa ideia no final que a gente não sabe exatamente se aconteceu ou não, nunca saberemos, de que ela se matou pra, tipo, pra não ter que enfrentar o que a filha dela enfrentou, porque tipo, ela tava com câncer também.
Sim. E fica no ar, né? Eu acho isso interessante. Aí você julga, né, se foi ou se não foi, se ela que causou a própria morte ou não. Porque o timing é perfeito, né? Que é bem quando ela termina de contar a história e tal. Mas fica aí no ar se ela teria realmente desistido ou se ela simplesmente morreu, porque também já era velhinha, né? Viveu muitas coisas e etc. Mas é, esse final foi bem bittersweet, assim, eu achei bem interessante. Não, eu não esperava que ela fosse morrer no final do livro. Eu achava que ela ia morrer, mas eu achava que ia ser tipo uma nota no final, tipo, aí a Evelyn morreu tantos anos depois, alguma coisa assim. Então, na hora que eu li o impacto, tipo, não, ela morreu agora, eu fiquei, nossa.
Cara, na hora que falou, que ela falou que ela tava doente, mas foi na hora. Ela falou, eu falei, puta, ela tá fazendo o testamento dela. Ela vai morrer daqui a 2 páginas. Então, tipo, não sei como você se sente. Pra mim, ela 100%, she did it. Sabe? Não tem, a gente tem o corpo, a gente não tem o crime, mas pra mim foi ela que fez.
Eu acho também. Eu acho porque foi muito certinho, amiga. Não, não consegui ser.
Mas
não é tão programado assim, a gente não programa essas coisas.
Mas eu acho que é mais do que só uma questão de programar, assim. É mais de, tipo, você pode não programar as coisas, mas a Evelyn Hugo, ela não apenas programa, como ela faz acontecer.
Exato. E ela não precisava mais ficar, né? Porque ela fez o que ela tinha que fazer. Ela finalmente assumiu que ela amava a mulher da vida dela. Ela finalmente colocou os pingos nos is aí que ela tinha faltando com relação ao pai da Monique e tal. E aí pronto, ela não tem mais o que tá aqui. Ela fez o que ela tinha que fazer. Então é isso, eu não preciso mais estar aqui, já tô bem já. E considerando quem ela é e o tamanho do ego dela, quer uma saída melhor do que essa, cara?
Né?
Morrer aí, neste momento...
Um estrondo, né? Porque vai virar notícia.
É exatamente o que ela sempre quis, né? Que ela gosta de ser notícia mesmo. Então eu também acho que she did it. Eu não tem como não achar, na minha opinião.
Ai, meu Deus. Mas é isso, né, amiga? Temos mais observações?
Não, acho que não, né?
A gente veio de uma onda de podcasts tão pequenos e a gente só nessa gravação demorou 1 hora. Olha só.
Amiga, mas que são 7 maridos, né?
São tecnicamente 8, né?
E eu falo muito, né? Tem isso
e também. A gente nem falou do irmão da Cília porque ele não é relevante, então foda-se.
É, ele é que ele simplesmente só serve para elas poderem ficarem juntos no fim da vida da Cília, né?
Sim. Ah, mas é isso.
Robert, a gente gosta de você, foi mal.
Você foi maravilhoso, você cumpriu um papel essencial na felicidade da sua irmã.
Exato. Mas é isso, gente. Leiam Evelyn Hugo, porque vale muito a pena.
É isso. Quer deixar suas considerações finais, seus links, seu jabá, sua propaganda de mim?
Minha propaganda de você. Eu tenho que fazer propaganda.
Sei.
Ela quer que eu faça propaganda dela, gente. É isso. Sigam a Larissa nas redes sociais.
Quero que você faça. Eu estou sugerindo que você pode fazer.
Gente, sigam a Larissa nas redes sociais para um conteúdo relevante de todos os assuntos que vocês podem imaginar. Agora que ela é uma tia babona, tem conteúdo de bebês também.
É isto.
Eu acho importante porque a Larissa, ela fala de escrita, ela fala de dança, ela fala da vida, ela fala de bebês, então ela fala de tudo, entendeu?
É isso.
Então sigam a Larissa para todos os assuntos. Desde assuntos literários até bebês. É isso.
E sigam a Luciana para... Como assim? Que absurdo.
O que eu falo, amiga?
De BBB?
Big Brother atualmente e de escola.
É isso, mas é o que tem, né? E reclamar da pandemia. O que mais existe?
Basicamente.
Reclamar do doce.
Eu falo do meu sobrinho também, em minha defesa.
Também. Tem fotos ótimas do seu sobrinho. Tem conteúdo de bebê. É isso. Sigam Just Lucy Black no Twitter para mais informações.
Mas a Larissa tem mais conteúdo, gente. É isso. Mas pode me seguir. Eu gosto. Eu sou legal também. Eu faço umas piadas sem graça.
Humor de professora.
Humor de professora. Eu reclamo muito dos meus alunos, mas é normal. Às vezes põe umas pérolas de prova.
Clássicos. Eu amo.
Se tiver interesse, vou começar a corrigir redação essa semana. Se vocês já quiserem me seguir, provavelmente teremos pérolas.
Ansiosa.
Porque, né, aluno escrevendo redação sempre tem alguma coisa e eu sempre coloco lá sem expor ninguém, tá, gente? Eu só ponho lá o trechinho porque a gente tem que respeitar o aluno, mas a gente tira um sarrinho também.
É entretenimento de qualidade, meus amigos.
Exato.
Vocês também podem acompanhar as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no @quartaparedepod, no Instagram, no @quartaparedepodcast, e também no nosso e-mail, no quartaparedepodcast@gmail.com. Estamos com o conteúdo completo lá no site do Podcast Adelas, no www.podcastadelas.com.br. E eu também tenho a vida pessoal às vezes, se vocês quiserem me seguir no arroba Larissa Siriani e também no meu novo podcast, no arroba Disque Unicórnio. Yeah! E vamos pro tchau?
Sim, senhora. Senhora Amanda.
Então é isso, gente. Um beijo, até semana que vem e tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.